Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O Que é Ser Brasileiro na Band News TV. Aqui a gente fala de identidade e pertencimento. A nossa convidada é a primeira mulher negra a liderar uma construtora no país. Além de construir casas populares e regularizar moradias em todo o Brasil, ela também constrói dignidade, cidadania e pertencimento.
A gente recebe Ellen Moraes, fundadora e CEO do Grupo Habita Brasil. Ellen, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer te receber.
Obrigada, Ellen.
Obrigada, gente. Obrigada por poder estar aqui com vocês e poder participar um pouco dessa história.
Quem é você, Ellen?
Ellen é uma mulher negra, filha da dona Maria das Graças, que tem o apelido Gia Moraes, mãe de Flávia Vitória, irmã de Everton Roberto, e que é apaixonada pelo que faz. Na realidade, eu começo a minha história de falar de moradia desde quando eu era menor de idade, eu fui trabalhar em programas sociais.
Ô Ellen, vamos voltar um pouquinho na sua infância para a gente falar sobre a sua casa. Conta pra gente como é que era a sua casa, esse ambiente, os cheiros da sua casa, as conversas, a rotina.
Eu sou filha de uma mãe muito forte, de uma mãe que foi cozinheira. E ela foi uma das primeiras cozinheiras que faziam congelamentos no Brasil. Então, eu via minha mãe trabalhando dia, chegando de madrugada. A gente, às vezes, não via minha mãe todos os dias. Meu pai era funcionário público, depois fez direito, mas não advogou muito. Ficou ainda na vida do funcionalismo público. Mas nós éramos uma família harmônica. Só que eu acho que a maior dor que a gente, de fato, sentiu enquanto era adolescente foi que, mais ou menos, nos meus 13 anos de idade, nós passamos hoje o entendo por um despejo. E que esse despejo, porque minha mãe optava, ou ela pagava a casa ou ela pagava a nossa escola. Nós sempre estudamos em colégios particulares por conta de minha mãe acreditar que só através do estudo que a gente conseguiria ser alguma coisa. Eu tenho muito a agradecer à minha mãe, ela nunca deixou a gente abaixar a guarda.
Como é que era o nome dela?
Dona Ia Moraes.
E do seu pai?
José Roberto.
Sim.
Meu pai era mais acomodado, porque ele sabia que ele tinha uma mulher muito forte. E minha mãe diuturnamente falava, olha, a gente só através do estudo. Então a gente sabia que ela sacrificava muito. Nós estudamos em grandes escolas particulares de padres, freiras, aqui em São Paulo. E nós tínhamos tudo dentro daquela escola. Ela não deixava faltar nada pra gente. Só que ela também deixava muito claro que era através do esforço dela.
Uhum.
Então, isso fazia com que nós valorizássemos o esforço. Eu falo que a minha mãe deixou de cuidar dela para cuidar da gente. Então, acho que esse foi a maior, maior mola propulsora para que tanto eu e meu irmão, hoje ele é doutorando, professor da GV, pudéssemos estar onde estamos. Na realidade, é dar resposta a todo o sofrimento, de sofrimento, a todo o esforço dela.
Uhum.
Né? Então, a gente, na realidade, acho que a forma da gente responder a tudo que ela fez por nós é dar certo. Então, a gente não pode dar errado.
E como que era esse ambiente em casa, assim?
Nós éramos uma família muito unida. Tanto que eu digo que hoje meu melhor amigo é meu irmão. A gente não tem rivalidade, a gente torce um pelo outro. Minha mãe hoje mora comigo. A gente tinha realmente um ambiente bem acolhedor. A gente nunca passou por nenhum tipo de violência, de desrespeito. Isso não passou pela nossa casa. Nós tínhamos um lar realmente harmônico, um lar de amor. A gente se amava muito. Tanto que até hoje a gente torce um pelo outro. Quando um está precisando fazer algo, se o outro precisar ajudar, puder pressionar, dá bronca também. A gente é muito parceiros, nem tudo. Tanto meus pais eram os meus parceiros, tanto que quando eu fui morar na Bahia, eu perguntei para ela, meu, acho que eu vou morar na Bahia. Ela vai, enquanto você tiver mãe e pai, tiver para onde você voltar, você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida.
Você fala com muito carinho de seus pais, da sua família, do seu irmão, da sua casa. Que valores você acha que você traz da sua família, que você leva para a sua vida, pessoal e profissional?
É os mesmos valores que eu passo para minha filha, né? Primeiro, de muito respeito e gratidão. Eu sou grata à minha mãe e meu pai. Independente de qualquer coisa, eu sou grata. Primeiro, pelo dom da vida, porque eu acho que se você não agradecer aos seus pais pelo dom da vida, você já é uma pessoa ingrata. E depois por todo esse esforço por eles. Então eu levo isso para a minha vida, a gratidão, muito como base. A humildade, minha mãe é uma mulher muito humilde, embora ela sempre soubesse aonde nós iríamos chegar. Ela é uma das pessoas que mais acredita em nós. Então ela sempre soube aonde nós íamos chegar. Ela falava, onde você quiser, Seja o que você quiser, se quer ser ministra, quer ser presidente da república, você consegue ser. Então ela tinha isso muito forte, de resiliência, de persistência e do acreditar. Eu acho que é um dos maiores valores que eu levo, é de ser persistente e resiliente. Porque estar aqui, né, até conversando com vocês, passou-se por muita resiliência e persistência do acreditar do que eu quero para a minha vida. Então isso eu levo para mim, levo, passo para minha filha, que também é empresária.
Qual o nome dela?
Flávia Vitória, que também é empresária, hoje também tem um negócio, também faz faculdade de negócios. Então acho que a gente passa esse legado aqui de muito respeito para com o outro e muita humildade.
Você já disse que, inclusive, o racismo tenta tirar da mulher negra o direito de sonhar grande, né? Como é que foi enfrentar esse olhar e continuar crescendo?
Desde quando eu era advogada, eu passo por racismo porque eu era criminalista. Então, todo mundo acha que quem é criminalista está do lado errado, né? Então, por eu ser preta, eu fui chamada já de várias coisas, né? Por conta, ela é preta, ela está em determinado lugar, ela está no lugar que ela faz parte, e não é isso, né? E dentro da construção civil, eu passei por N preconceitos, inclusive institucionais. Eu tive um
ambiente muito masculino, né?
Masculino, um promotor falou assim, olha, se ela quiser construir nesse município, ela tem que depositar 5 milhões, porque se ela não depositar 5 milhões, ela não presta para construir nesse município. Então, assim, cartórios, assim, a gente enfrenta N situações, porque nós somos mulheres e, sobretudo, pretas, né? Primeiro que o ramo da construção já é um ramo machista. Porque culturalmente foram, né, homens que estão nas grandes incorporadoras, mas eles me respeitam de dentro das incorporadoras. Eu gosto de dizer com muito carinho, eu tenho respeito pelo Sinduscom. O presidente do Sinduscom me convidou a fazer parte do Sinduscom, ele ligou para mim. Então, assim, a gente tem o respeito de alguns pares do ambiente que a gente está. Mas, fora disso, a gente sofre represálias dentro do meio institucional ainda. Uhum. Né? Então, eu acho que eles não estão acostumados a nos ver e eles querem depreciar para que a gente não esteja lá. Então, a gente tenta lutar com isso. Eu hoje participo de vários grupos de mulheres, sou da Escola Brasileira de Empreendedores Feminino. A gente costuma... Estamos aí no Conselheira 101, com a Jandaraci, que também é um grupo de mulheres pretas.
Já esteve aqui. Um beijo para a Jandaraci Araújo.
Ah, um beijo, minha mentora maravilhosa. A gente tenta fazer isso, e eu lembro que esse final de semana foi muito peculiar. Nós estamos fazendo uns loteamentos em alguns lugares, e um rapaz falou... E a gente foi premiada por um homem, do Obras de Valor, o Romualdo, e ele premiou a gente porque a gente conseguiu fazer um volume expressivo para 2026 de negócios. E aí um homem falou assim, será que ela vai fazer isso tudo mesmo? Quem é ela? Uma mulher preta vai conseguir faturar esse valor todo?
Falou isso na
falou
sua cara.
Falou isso na nossa. Minha cara. Então, assim, existe ainda muito preconceito.
Inacreditável.
É inacreditável.
Muito preconceito.
Teve um momento na sua vida em que você e a sua família passaram por um despejo. De que forma esse momento, ele criou essa mulher que você é hoje, que tem esse olhar sobre a questão da moradia, né? Um olhar de não só de empresária, mas também um olhar para restaurar a dignidade.
Hoje eu entendo que era um despejo, mas foi difícil, porque eu via minha mãe chorando. Não era o que ela queria. Minha mãe trabalhou muito, 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 muito para... De repente, eu digo, hoje seria uma das maiores congeladoras, cozinheiras desse país. Mas ela teve sempre que estar mudando para poder nos dar tudo, né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, ela queria que nós... Ela nunca deixou a gente contribuir com a casa. Olha, você vai ter que pagar luz? Não. Ela queria que a gente vivenciasse curso de inglês, que vivenciasse curso de computação, que fizesse algo que pudesse aprimorar o nosso conhecimento. Então, isso sempre ficou em mim. Mas aonde mais me pegou a moradia foi quando eu fui trabalhar em programas habitacionais e eu via que as pessoas recebiam imóveis com cimento batido, subindo escada, quatro andares. E aí, depois que eu me formei, eu fui fazer administrações de condomínio para pintar os condomínios, ver por que que eram assim, por que que às vezes a garagem se transformava em minis comércios. E aí eu comecei a analisar que aquilo ali não era o legal. Depois eu fui morar na Bahia, fomos fazer essa regularização toda das fazendas e documentais. E eu também fui trabalhar no governo e entreguei os primeiros programas. Eu falava, rapaz, era isso que eu queria fazer. Mas não achei que ia fazer. Na verdade, eu nunca achei que eu ia chegar aqui onde eu ia estar. Até então, fiz quase 100 júris, uma grande criminalista na Bahia. Então, para mim, estava confortável. Mas eu sempre digo que Deus tira você do conforto e coloca você no desconforto. E eu passei por um divórcio. E um divórcio onde meu marido tinha uma dívida muito grande e meus bens foram confiscados. E aí foi um momento tenso da minha vida. Foi um momento que eu digo que é de você saber ressignificar a sua roda. E aí eu perdi tudo e eu fui para Salvador na promessa de um emprego e eu coloquei minha filha num colégio internacional, compramos um apartamento, bloqueou de novo os bens. E aí eu não tinha para onde ir, tinha que colocar minha filha numa escola. Para onde eu voltei? Para onde minha mãe falou, o dia que você precisar, você volta para casa. Só que eu voltei para casa dos meus pais já idosos, tinham dois quartos, o quarto da minha mãe ela colocou com meu pai, e um quarto que era onde até então eu e o Everton dormia. Só que eu cheguei em São Paulo sem um real. Eu cheguei, até difícil falar, mas eu cheguei com uma TV dentro de uma mala, para minha filha assistir televisão, porque eu não queria prejudicar os meus pais deixarem de assistir televisão. E quando eu cheguei, isso em 2015, e é tão rico poder estar aqui, porque fazem 10 anos só. Em 2016, em janeiro de 2016 que eu cheguei, meu pai estava com câncer. Tudo que ele ganhava era para os remédios dele, eu levei ele para fazer injeção. Meu irmão tinha um alto cargo numa grande empresa, e eu estava apavorada onde eu ia colocar minha filha para estudar em São Paulo. Eu não tinha dinheiro para colocá-la num colégio. Eu liguei para um colégio que a gente estudou, o Colégio de São Bento, eles tinham dado bolsa, mas um percentual de bolsa. E eu falava assim, aí é que eu falo da importância da família e da união. Meu irmão falou assim, eu pago a escola da Flávia. Veja onde você quer que ela estude, próximo de você para ficar fácil a mobilidade, mas eu pago. Meu irmão pagou a escola da minha filha, pagou todo o material, todo o uniforme. E eu falei, uau, nossa. E aí, o que eu comecei a fazer, gente? De advogada, eu acabei sendo boleira. Eu fazia bolos de pote, porque não é só pagar a escola. Ela tinha um lanche, ela tinha os passeios, ela queria ir na casa das amiguinhas. E a casa dos meus pais estava muito simples, as amiguinhas da escola queriam ir lá dormir. E não tinha lugar para dormir, porque eu e minha filha nós dormíamos no chão. Porque não tínhamos como comprar uma cama. E eu procurando emprego de advogada, e os escritórios pediam N currículos jovens, com 10 mil línguas. E desse dia, minha mãe, mais uma vez, que eu falo que ela é a grande potência, ela falou, por que você não tira o seu Cresce? Tira o Cresce, vira corretora. Eu vejo, eu conheço aqui a sua irmã de criação, vende, pelo menos vende um apartamentinho ou outro, consegue aí manter sua filha na escola, enfim. E eu chorava de noite. E porque eu falava assim, gente, eu não acredito que a minha história terminou aqui. E nesse inteirinho eu fui conhecendo comunidades que tinham problemas com reintegração de posse, porque em 2000, e isso foi em 2017, o pessoal ligou, Ellen, a lei da regularização fundiária, que eu tinha participado das discussões, né, que a gente tinha feito muita regularização de quilombola, depois eu conto para vocês lá quando eu era da Bahia, eles falaram o seguinte, foi aprovada. Falei, então a REURB agora existe, existe. E eu comecei a fazer um trabalho com isso.
Queria que você contasse essa história, porque tem tudo a ver, né? Essas conexões, a vida faz isso com a gente, né? E você falou que trabalhou muito de perto com quilombolas e comunidades, né? E situação de vulnerabilidade dessas famílias, né? Queria que você pudesse contar, assim, o que você aprendeu, obviamente, com essa relação, sobre pertencimento, convivendo com essas pessoas.
Na realidade, quando eu fui morar na Bahia, foi a regularização das fazendas, né? E nessa regularização das fazendas, eu fui convidada para participar do governo, que estava municipal da época, como diretora de reparação. Sincera e honestamente, eu nem sabia direito o que era isso. E eu comecei a estudar muito. Isso porque é uma coisa que eu sou assim, o que eu não sei, eu vou aprender. E aí eu digo que eu tive três grandes mentoras. Obviamente é o governo que me deu oportunidade, mas uma mulher que eu também me inspiro muito é Ana Luísa Bairros, falecida, que foi ministra, enfim. Valdecir Nascimento, que também me ensinou tudo de quilombo, de mulheres pretas, desse movimento todo. E eu falo sempre de uma menina chamada Juriti de Serrinha, que me ensinou muito. E nesse grupo, eu aprendi, e como era reparação, a gente tinha que legitimar as comunidades quilombolas, nós tínhamos que criar programas para os quilombolas, e minha pasta cuidava de raça, mulher e público LGBTQI, não era tanto, mas na época. E eu cuidava das conferências, fazia projetos para eles, era difícil. O governo, às vezes, não entendia a importância de você ter programas para esse público.
Sim.
Mas eu viajava muito com elas e eu realmente aprendi muito com Luísa. Todos os viagens que poderíamos estar, estávamos. E aí eu fiz um mapeamento dos quilombos do Brasil, que eu levei para a Sorbonne, eu palestrei na Sorbonne com esse tema, na época. E aí foi que eu fui entender a peculiaridade, os saberes, a vivência, a cultura, o quão rico é o nosso país e os nossos quilombos, inclusive quilombos urbanos. Então eu fui conhecer gente de outros estados, de outros municípios. Então foi muito enriquecedor para mim esse aprendizado. E fazendo realmente a regularização não só dos quilombolas, como dos ribeirinhos, de povos, de comunidades de povos tradicionais. Era onde a gente realmente trabalhava. E aí eu fui embora para o interior. Comecei a trabalhar em alguns municípios, onde a gente começou a fortalecer a REURB. E começamos a fazer em outros estados.
A REURB é o quê?
É regularização fundiária urbana, que a regularização de imóveis é o entregar um documento de propriedade para você. Só que não, é para além disso a REURB, ela traz moradia digna. Você tem que ter infraestrutura, você tem que ter educação, você tem que ter ecossistema. Só que ainda os municípios, até hoje, nós fazemos consultoria, ensinamos municípios do que é a REURB, de como ele pode estar beneficiando o próprio município com essa política pública, uma política pública e com uma lei federal. E o quão rico isso é para trazer, de fato, a dignidade humana para as pessoas.
Uhum. Como é que isso tudo acabou desaguando no grupo Habita?
A gente começou a entender que a regularização era um negócio também, é um empreendedorismo, é uma forma de empreender. E aí eu comecei a fazer regularização, só que eu tinha a ignorância do direito imobiliário, do direito urbanístico, e achava que qualquer um podia continuar tendo área. Se aqui invadiram 10, sobra 500 metros, faz mais 5. E não pode. E aí eu fui estudar direito imobiliário, fui fazer urbanismo social, e aí eu falei, gente, então o que sobra a gente pode fazer o quê? Construir. Aí acendeu aquele sonho lá no passado.
Isso você ainda estava trabalhando como corretora?
Como corretora.
Ainda, paralelo. Ainda,
paralelo. E aí eu peguei e falei, uau, dá pra gente construir. E aí eu tinha várias negociações de áreas, de reintegrações, que a gente negociava com o proprietário, olha, deixa eles ficarem, a gente vai fazer REURB, vai fazer melhoria habitacional, e o senhor vai receber a sua área. Eu sou contra a invasão, mas a gente tem que entender, para além do ser contra, por que ela existe, né? E se o senhor está com uma terra ociosa, qual era o interesse? Vender, então pronto. Eles vão comprar. Só que para eles comprar, eles não confiavam, eles queriam um intermediário. Então acabava sendo a intermediária. E aí eu fui pro grande banco que cuida das incorporadoras, que gerica e tudo mais. E eu sentei, e onde foi meu primeiro emprego, onde eu trabalhei aos 14 anos como estagiária. E eu falei assim, eu quero ser construtora, como que a gente faz?
Chegou lá assim.
Assim. Conheci dois gerentes que, assim, eu falo que são gerentes da minha vida, que é o Thiago e o Roberto. E eles falaram, a gente precisa ter isso, olho a conta, faturamento você tem, porque eu fazia negociação que pagava proprietários. Uhum. Ele, a gente pode abrir um pedido, você é construtora? Eu falei, não, o que que eu preciso? É CNPJ? Liguei pro contador, coloca tudo que uma construtora precisa, você vai aumentar meu KINAI do meu CNPJ. Tá bom. Aí eu vou para algumas pessoas. Você é louca. Construir tem que ter dinheiro, tem que ser rica, tem que ter dinheiro, Ellen. Quem constrói é milionário, o pobre não constrói. Aí eu falei assim, ah, mas eu vou tentar, vou começar a procurar. E aí fomos atrás de fundos, atrás de parceiros, difícil. Né? Uma mulher à frente, uma mulher preta à frente de um fundo, falar que quer alguns milhões para construir, ninguém acredita. Construindo a pobre, ninguém acredita mesmo.
Para pagar nunca.
Né? Para pagar nunca, é. Por quê? E aí eu montei junto, paralelo, o Habita Bank.
Uhum.
Montei o CNPJ Habita Bank, coloquei todo mundo no INPE, tudo bonitinho. Para quem sabe, um fundo acreditasse no Habita Bank para que a gente pudesse ajudar esse grande banco a financiar para pessoas que não conseguiam financiar para os bancos. E aí eu fui procurar, eu procurei, conheci uma pessoa que eu digo que hoje é minha irmã de alma, que foi a primeira mulher branca que acreditou em mim, que foi a Tatiane Ilunca, da Escola Brasileira de Empreendedorismo. Ela falou, acho linda a sua história, vou te ajudar. Foi ela que me conectou com a Luísa, que me conectou com a Rachel, que me conectou com várias pessoas. Foi onde eu comecei a entender que eu estava pedindo errado. Que eu não tinha que pedir, que eu tinha que mostrar projeto e que esse projeto tem que ser comprado por elas, né? Tem que ser. Primeiro eles têm que acreditar e depois comprar o projeto. E aí nós começamos a criar essa rede de network. E aí eu comecei a falar, não, eu tenho uma meta de até 50 mil unidades. Até 2035.
Mas, Ueli, você fala da casa física, mas você também fala muito da casa simbólica. O que é moradia digna para você?
Moradia digna, você tem que ter um ecossistema perfeito. Você tem que trazer infraestrutura para aquele bairro. O que é infraestrutura? Não é só pavimento e saneamento básico. É trazer escola, é trazer creche, é trazer comércio. É trazer, de fato, um bairro. A gente fala muito de Smart City. Muita gente fala Smart City, acho que é colocar internet naquele loteamento. Não, Smart City é uma cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade pensada para moradia digna. Então, hoje nós trabalhamos com o interesse social, mas nós entregamos dentro dos nossos condomínios ou dos nossos bairros lotes comerciais, fachada ativa comercial. A gente impulsiona BTS de escolas, de academia, de todo o ecossistema, para que a pessoa fale assim, nossa, eu moro num bairro prazeroso. Uhum. E isso só era propiciado para médio alto padrão. Você vai para o médio alto padrão, ele tem tudo, né? Mas e para o interesse social? Jogavam lá no extremo da norte, extremo do sul, extremo da leste, sem ele não tinha nenhum tipo de infraestrutura de moradia.
Ô, Ellen, o que você sente quando uma família recebe as chaves da primeira casa pela primeira vez?
É inspiracional, assim, é de arrepiar, não só de receber a casa, como receber a sua escritura na mão. Quando eu lembro que uma senhorinha de 70 anos, ela falou, faz 70 anos que eu sonho de ter uma casa. A senhora está me dando a oportunidade do meu documento. Agora eu posso falar que eu tenho uma casa dentro de uma comunidade. A gente fala que a nossa empresa, ela não constrói. Ela oportuniza moradia digna, de várias vertentes. A minha construção, eu não entrego imóveis, eu entrego lares.
Ô, Ellen, a gente está aqui na sala digital com uma parceria da Band com o Google e a gente tem acesso a pesquisas exclusivas do que as pessoas estão buscando para entender melhor esse Brasil que a gente está trazendo aqui hoje, né? E os dados estão mostrando que nos últimos anos o interesse por regularização fundiária urbana está no maior patamar da série histórica do Google Trends. E no segundo gráfico a gente traz as perguntas que estão sendo mais buscadas. Hoje ainda são milhões de brasileiros que não têm a sua casa própria, não têm o direito básico de existir.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Rede Bandeirantes de Rádio.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma Prova Nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Futebol Bandeirantes. Só de ouvir. Quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes, antes do apito, já tem muita análise e toda a informação. para chegar com competência na hora da partida. Porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o voo da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM em 86.3, em 90.9, no aplicativo Band Play e no YouTube. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na Cata, peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com o Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, bora de consórcio, quer mais negócio. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não, não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Boa noite. O Canal Livre de hoje recebe um dos principais pensadores brasileiros, alguém que tem uma rara capacidade de transformar a filosofia em um assunto do cotidiano que a gente consegue compreender, discutir, debater, às vezes até em bar. Ele é professor, escritor, palestrante e, claro, filósofo. Já passou inúmeras vezes por essa bancada, mas agora ele volta porque é um momento muito especial. Coincide com 50 anos de carreira, meio século de dedicação ao propósito de ensinar e de instigar o pensamento crítico. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Voltar aqui à bancada, professor Mário Sérgio Cortella. Boa noite.
Que bom, fico feliz. Já estive muitas vezes, gosto de estar, né? Por muitas vezes tratamos de assuntos variados e fico feliz, né, de completando aí, como você lembrava, meio século, novamente aqui estar.
Alegria nossa, muitos assuntos, está todo mundo cheio de anotações querendo te ouvir. E eu queria apresentar também aqui a bancada comigo, os jornalistas Fernando Mitre, Felipe Vieira e a Andressa Guaraná com a gente na bancada também hoje. Vamos começar contando um pouco desse projeto maravilhoso. Eu vou aqui mostrar, você acabou de lançar, são tirinhas que você... Ah, na verdade, seu filho, o André, Cortella, organizou. Ó, tô segurando aqui para mostrar, Cortella e Filó. Filó é uma corujinha que dialoga com Cortella e você, em pequenas tirinhas, vai trazendo histórias maravilhosas, ensinamentos. Conta um pouco do projeto que foi lançado agora,
Cortella. É interessante porque a coruja é o símbolo da filosofia, né? Quando você olha as estátuas do passado, há 2.500 anos, a deusa da sabedoria, que é Atena, ou Atenas, ela está sempre acompanhada de uma coruja. E a coruja, ela simboliza um pouco a possibilidade de refletir, de pensar, por ser um animal noturno. Aí, portanto, é quando cessada a atividade de trabalho do dia a dia, é possível pensar
enxerga
um pouco mais.
Enxerga no escuro.
Exatamente. Enxerga no escuro, tem o olho mais expressivo. E há alguns anos, há 7 anos, o André Cortella, que é o meu filho que tem mais idade, né, ele imaginou que eu devia ter uma outra forma de aproximação de conceitos filosóficos com uma linguagem que não seja só a do livro, ou a da fala, ou a da TV, ou a do rádio. E aí ele rabiscou, né, um pouco a ideia de fazer eu e uma coruja. E a chamou, claro, de Filó, por causa de filosofia, né, portanto, deu esse nome. E aí esse livro ele foi sendo estruturado. Nos 2 anos mais recentes, fez o lançamento das tirinhas individualmente nas minhas redes sociais. E em 2025, a editora Planeta acolheu para que a gente publicasse 100 dessas tirinhas. Já são mais de 220, mas 100 dessas para que se pudesse ter aí uma aproximação. É, faz parte da história em quadrinhos. A história em quadrinhos, de maneira geral, ela é completa, né, um tema dentro de um livro. A tirinha é um modo de história em quadrinhos que cada tirinha, cada sequência, ela conta uma história completa. E aí está.
Do que é bom. Por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Olha o pajé aí, gente.
Meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite.
Na cabana do pajé.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu amigo Igor Loyola? Gente alegre, gente amiga, vamos começar diferente. Ei! Alô, Brasil, eu estou chegando. Desejando um ótimo dia para você que está acompanhando mais um programa na cabana do pajé.
Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor. Na roda do teu cabelo corre a lunastro. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor. Na roda do teu cabelo corre a lunastro. Ai, eu queria, o que é que eu sei queria? Uma mineira natural lá do secão. Ai, eu queria, o que é que eu sei queria? Comer paiada que fez no requeijão.
Mas que beleza, que maravilha. Alô, meu amigo Marcos Niermaier, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e um Feliz Natal com muita paz e harmonia, meu camarada.
Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a lunastro. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a lunastro. Ai, eu queria, o que é que eu sei queria? Uma mineira só pra me fazer carinho. Ai, eu queria, o que é que eu sei queria? Casar com ela só pra nós viver sozinho.
Meus amigos e minhas amigas, estamos começando. Começando mais um programa na cabana do pajé. Onde quer que você esteja, receba o meu abraço, o meu carinho e o bom dia, boa tarde, boa noite.
Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a lunastro. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a lunastro.
Pois é, gente alegre, gente amiga, através da rádio Web Pajeú, estamos começando.
A Pajeú ainda está no ar, dia e noite sem parar. Tá bom. 24 horas, ainda Pebinha resistindo. Um abraço, obrigado, bom dia.
Este é Boésio Loyola. perguntando se a Febinha ainda está no ar. A Rádio Web Pajéu, a qual produz o programa, a qual envia para as emissoras, ela é terrível. Rádio Web Pajéu é terrível. Só toca sucesso a Rádio Web Pajéu.
Pajéu ainda está no ar, dia e noite sem parar. Tá bom. 24 horas ainda. Da Pebinha resistindo. Um abraço, obrigado, bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos chegando. Olha eu chegando aí.
Moçada, eu estou chegando. Abre a porteira que eu quero entrar. A festa é boa e eu estou sozinho. Um grande amor, hoje eu quero conquistar. Mulher bonita está chegando de bando. Da paz colheita pra encher o balaio. Bate o bigode com espuma de cerveja. Roda sertaneja com Teodoro e Sampaio. Bate o bigode com espuma de cerveja. Roda sertaneja com Teodoro e Sampaio. Eu bato coxa, tem também um boca a boca. Estou no céu, oh meu Deus, que maravilha. Se uma delas quiser ir morar comigo, levo na garupa do meu quarto de milha. Se uma delas quiser ir morar comigo, levo na garupa do meu quarto de milha.
Mas que beleza, que maravilha. Alô, meus amigos do Rio de Janeiro. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, sou o Zenídio. Um abraço e que Deus lhe proteja, meu velho.
Hoje eu tenho também um boca a boca. Estou no céu, oh meu Deus, que maravilha. Se uma delas quiser ir morar comigo, ferro na garupa do meu quarto de milha. Se uma delas quiser ir morar comigo, ferro na garupa do meu quarto de milha. Pra cada uma que quiser ficar comigo, tô de presente uma cabeça de gato. Se for morena, dou uma vaca matriz. Ou uma lua, dou um garrote registrado. Se for mulata, dou um touro campeão. Se for crioula, uma nuvilha cruzada. Se por acaso, todas quatro de uma vez. Abre a porteira, dou o resto da boiada.
Pois é, gente alegre, gente amiga, estamos começando. Só lembrando que o meu nome lá na Rádio Globo não era Pajéu, era Boi. Era Boi. O quê? O quê?
Me chamaram de Boi, você viu quem foi?
Eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi?
Tem sim.
É, você viu quem foi que me chamou de boi?
Eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi? Eu, quando era solteiro, confesso, não tinha apelido. Depois que eu me casei, passei a ser perseguido. Vou saber da minha nega onde é que ela foi, porque a rapaziada só diz que eu tenho cara de boi.
Olha o boi, olha o boi, já vai o boi. Olha o boi, olha o boi.
Olha que eles estão me chamando de boi. Me chamarão de boi, você viu quem foi?
Eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi, Xavier?
Tem sim.
É, você viu quem foi que me chamou de boi?
Eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi? Eu já estou invocado, não demora, eu começo a brigar. Homem é homem e boi é boi, cada um no seu lugar. Eu chamei a cretina na responsa e pedi explicação. Ela olhou pra minha cara e riu até cair no chão.
Olha o boi, olha o boi, lá vai o boi. Olha o boi, olha o boi.
Olha que eles estão me chamando de boi. Me chamarão de boi, você viu quem foi?
Eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi, Nilo?
Tem sim, tem sim.
É, você viu quem foi que me chamou de boi?
Eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi? Eu, quando era solteiro, confesso, não tinha apelido. Depois que eu me casei, passei a ser perseguido. Vou saber da minha nega onde é que ela foi, porque a rapaziada só diz que eu tenho cara de boi.
Olha o boi, olha o boi, lá vai o boi. Olha o boi, olha o boi.
Olha que eles estão me chamando de boi. Me chamaram de boi, você viu quem foi?
Eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi, Nilo?
Tem sim.
Mas quem tá cantando tudo é boi.
Giro de notícias.
Na cabana do pajé.
Giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícias. Alô, o som do Brasil.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, usou uma rede social para informar que o pai dele, Jair Bolsonaro, o escolheu para ser candidato à presidência da República em 2026. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, referendou também por meio de uma rede social a opção do ex-presidente. O anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência impactou na economia. O dólar fechou a sexta-feira em alta de 2%, cotado a R$ 5,43. É o maior valor nos últimos 2 meses. O Ibovespa fechou em queda de 4%. O mercado esperava que Bolsonaro referendasse a candidatura de Tarcísio de Freitas, segundo analistas. O ator Mário Gomes usou uma rede social para informar que foi vítima de assalto na madrugada desta sexta-feira. 7 homens armados e encapuzados invadiram a casa do ator na Barrinha, zona oeste do Rio de Janeiro, e fizeram a mulher e os filhos dele reféns. Os bandidos levaram R$ 50 mil em dinheiro. A polícia do Distrito Federal prendeu um homem acusado de cometer crimes contra diversas mulheres nos últimos anos. José Neilton Gomes Melo, de 54 anos, cometia violência física, sexual, psicológica e patrimonial contra as vítimas. Elas tinham o mesmo perfil, adultas, vulneráveis e em momento de fragilidade emocional. Uma das vítimas perdeu R$ 200 mil para o criminoso. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2026 o julgamento sobre o caso Marielle Franco na primeira turma da corte. O processo, do qual o ministro Alexandre de Moraes é relator, está pronto para ir a julgamento após todas as fases serem cumpridas. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos em março de 2018, no Rio de Janeiro. O Brasil caiu no Grupo C da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Os adversários da primeira fase são Marrocos, seleção com a qual estreia em 13 de junho, Haiti e Escócia. A seleção brasileira mandará jogos no lado leste estadunidense. Entre as possibilidades estão Miami, Boston e Nova York. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação Alan Barbosa, edição Marcelo Bonora e Mário Melo.
Você sabia que as pessoas acima dos 50 anos com doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, diabetes, DPOC e asma, estão mais expostas a complicações por vírus sincicial respiratório e herpes zóster? Isso porque, com o envelhecimento, o sistema imunológico passa por um processo de enfraquecimento natural, que, associado com essas comorbidades, cria um cenário de alto risco para complicações sérias de infecções. Quem explica é a médica geriatra e clínica geral, doutora Maísa Cairala.
Então, é importante que os idosos, se tiverem as doenças crônicas, as tenham mais compensadas, porque é um fator de risco a mais, além da perda da imunidade, pelo próprio envelhecimento, que podem piorar não só a incidência, mas as condições clínicas e a gravidade das doenças.
No Brasil, uma análise de 10 anos, entre 2013 e 2023, mostrou que idosos com comorbidades infectados pelo VSR, que pode causar pneumonia, tiveram altas taxas de admissão em UTI e também de mortalidade. Outros estudos mostram que pessoas acima de 65 anos com DPOC têm até 13 vezes mais chances de internação por VSR e idosos com diabetes até 6,4 vezes mais risco de hospitalização. A doutora Maísa Cairala explica como deve ser o acompanhamento dessa população.
Controlar o colesterol, controlar as doenças cardíacas com medicação, proteger a insuficiência coronariana, controlar o diabetes, tentar evitar exacerbações de DPOC diário, mas enfim, de uma maneira geral, deve ter mais cautela, ir mais ao médico, usar as medicações corretamente, para que você tenha um controle maior das doenças.
O alerta também se estende ao herpes zóster, popularmente conhecido como cobreiro. A doença é a reativação do vírus da catapora, que fica inativo no sistema nervoso. Ela pode surgir anos depois, especialmente em idosos ou imunocomprometidos, como aqueles com doenças crônicas. Esse conteúdo foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
O Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, alertou que a inteligência artificial não regulada pode desencadear uma nova era de divergências entre países. A situação pode ampliar desigualdades econômicas, sociais e tecnológicas. O documento revela que sem políticas fortes e inclusivas, os avanços da inteligência artificial podem inverter a tendência que marcou os últimos 50 anos. Nesse período, muitos países de baixo rendimento reduziram gradualmente a distância que os separa das economias mais desenvolvidas. A região da Ásia e do Pacífico, que concentra mais da metade da população mundial, tornou-se o epicentro da adoção e do desenvolvimento da inteligência artificial. Atualmente abriga mais de 50% dos usuários globais e expande rapidamente a sua capacidade de inovação. De acordo com o PNUD, a inteligência artificial pode elevar o crescimento anual do PIB regional em até 2 pontos percentuais e aumentar a produtividade em cerca de 5% em setores como saúde e finanças. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
A chegada do mês de dezembro é marcada principalmente pelas celebrações de Natal e a virada de ano, mas também serve de alerta para o consumidor. Esta é uma das épocas em que casos de golpes que envolvem compras, reservas de viagem e promoções que circulam nas redes sociais aumentam exponencialmente. E quando o consumidor é vítima de uma fraude ou sofre práticas abusivas, o judiciário pode solucionar o problema. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lembra que é possível fazer o atendimento junto aos juizados especiais cíveis diante destas situações. Entre as práticas mais utilizadas por golpistas estão links falsos enviados por mensagens, ofertas com preço muito abaixo do mercado, perfis falsos e anúncios de aluguel que não existem. A juíza e coordenadora do Núcleo de Gestão de Superendividamento do TJRS, Karen Bertoncello, explica quais cuidados são necessários para evitar prejuízos.
O Código de Defesa do Consumidor atualizado, ele trouxe uma série de deveres para os fornecedores. Significa que na hora em que está sendo feita a oferta de crédito, de produto, de serviço, o lojista, o comerciante, o vendedor, ele tem a obrigação de saber com quem ele está contratando. E nessa condição, ele não pode obter crédito que vá agravar a sua situação. E com isso, o consumidor tem que ficar atento para que aquelas ofertas que são feitas, em especial via telefone, que ele, quando obtém as informações do produto, ele consiga compreender se aquilo é um site sério, é um site verídico.
Segundo a magistrada, o tribunal oferece, através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o atendimento para solucionar o problema.
Esse atendimento é feito também pela internet, ele preenche um formulário, pode procurar o Juizado Especial Cível, ele tem que levar o seu comprovante de residência, alguma documentação que esteja relacionada com a sua renda, que ele leve também algum dado relacionado ao contrato, se eventualmente ele dispõe, para demonstrar o que foi negociado ou o que foi ofertado. Se ele estiver buscando ajuda
para renegociação, ele pode nos informar quem são os seus credores. Então, a totalidade desses credores vão ser convidados para a sessão de mediação sem o ajuizamento de uma ação. Não é necessário o ajuizamento.
O Tribunal de Justiça Gaúcho ainda alerta que a orientação é sempre desconfiar dos preços e consultar a reputação dos vendedores. Em compras realizadas pela internet, o consumidor tem até 7 dias após o recebimento para se arrepender da compra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Amigos, minhas amigas, existe uma qualidade, um tipo, uma marca diferente. Às vezes tem até ele perfumado.
Me diga, qual é o papel higiênico bom e barato que eu devo comprar para me usar? Porque eu tô fraquinho de dinheiro, não tenho dinheiro. Aí, o pouco dinheiro que eu tenho, só dá pra comprar um papelzinho barato e bom. Qual é o melhor papel?
Folha de ortiga e a folha de cansação é o melhor papel que eu encontrei aqui pra você pode usar que dá certo.
Ave Maria, mulher do Google. Eu passo folha de cansação de ortiga na bunda. Ele vai aguentar? Mas nunca ele para de pular e corroçar, mulher do bumbo. Aí onde já sossego pro pobre. O pobre já não tem sossego. E a velha já sossega. A velha passa a folha de ostiga e folha de cansação na bunda. Ele endoida correndo a Maria. Mas mulher do bumbo. E é desse jeito. Vai ver ele pensando. Vou deixar de pedir informação a você.
O quê? Coça, 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 coça! Meus amigos, minhas amigas, ele vai anunciar, vai falar em nossa programação, meu amigo do coração, Clemente Drago!
Está entrando no ar, a Cabana do Pajé, transmitido em rede nacional pela Web Rádio Pajeú. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Meus amigos, Clemente Drago trabalhou 21 anos apresentando a voz do Brasil.
Está entrando no ar a Cabana do Pajé, transmitido em rede nacional pela Web Rádio Pajeú. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Gente alegre, gente amiga, eu fiz inclusive entrevista com ele, graças ao meu amigo, meu irmão Paulinho Cordeiro, da Cidade Maravilhosa, o qual eu também trabalhei com ele, na Rádio Globo, na Rua do Russell 434. Meu amigo Paulinho Cordeiro, pra você, meu velho, um abraço, obrigado por tudo. A palavra é gratidão a todos vocês da Cidade Maravilhosa.
Cidade Maravilhosa, cheia de campos frios. Cidade Maravilhosa, coração do meu Brasil.
Ei!
Cidade Maravilhosa, cheia de campos frios.
Cidade maravilhosa do meu Mengão, cidade maravilhosa do Fluminense, cidade maravilhosa do Fogão, cidade maravilhosa do Vasco, do Martinho da Vila, cidade maravilhosa do meu Mequinha América, cidade maravilhosa de todos os amigos do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa do José Carlos Araújo, cidade maravilhosa do Roberto Canazio, cidade maravilhosa de todos os amigos que trabalharam na Rádio Globo, cidade maravilhosa da antiga Rádio Globo.
Pajeú, meu amigo, um grande abraço pra você em Fortaleza, aqui é seu irmão Gilson Ricardo, você era fera aqui, aí com certeza tá arrebentando, abração pra você, Pajeú, bichinho danado.
Cidade maravilhosa do meu querido José Carlos Cardoso, que trabalhou muito tempo na central do Sistema Globo de Rádio. Gente alegre, gente amiga, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina, anjo de Deus, que sois a minha guarda, e a quem fui confiado por celestial piedade. Iluminai-me, guardai-me, protegei-me, governai-me, permanecei sempre conosco, nos vo-lo suplicamos, para que compreendamos devidamente a palavra de Deus, sigamos suas inspirações e docilmente cumpramos aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre prontos e vigilantes, para que o Senhor, quando Ele chegar, não nos encontre dormindo. Amém.
Resolvi pedir a Deus, para que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pus tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo.